No ar, JSV Live Show, o seu programa de entrevistas online.
Muito bem, amigos da Rádio JSV, com muito prazer que a gente recebe aqui novamente a Tine Andersen Lopes. O segundo nome é Recocida, né?
Recocida, isso.
Tudo bem com você? Como é que tem passado?
Tudo bem, graças a Deus.
Vamos falar um pouquinho do projeto Roupa?
Vamos sim.
Só relembrando o ouvinte, né? Nós já conversamos bastante sobre o início, sobre como tudo aconteceu, mas vale a pena lembrar, né? Você veio da Noruega aqui e viu crianças na rua.
Isso, em São Paulo, né? Uhum. Nós fizemos uma entrevista com crianças que moram na rua, e quando você ouve crianças falando como é a vida na rua, para mim, que vem de um país onde não tem crianças, não tem pessoas que moram na rua, né? Então, uhum, conversando com crianças, olhando o olho deles, aí ver que vida que eles têm. Então, uhum, isso é um choque de realidade, né?
Sim.
E aí não é só você ouvir falar, né? Você fala com eles e são pessoas reais, né? Então, uhum, faz uma coisa com a gente.
E ao invés de conversar sobre o assunto, ou criticar, você resolveu agir.
Sim, não, não adianta falar, né? É. Tem que fazer, com certeza.
Exatamente, aí você, sim, fundou um...
Primeiro eu trabalhei como voluntário no orfanato. Uhum. Porque assim, muitos noruegueses fazem isso. Eles saem, ficam um tempo fora, uns 2 a 6 meses trabalhando como voluntário. E aí volto pra lá e continuo a vida. Uhum. Só que aí, como eu dividi o quarto com as meninas no orfanato, onde eu fiquei...
Eram quantas?
Eram 30 crianças e adolescentes, uhum, meninos e meninas. E aí, você pega um amor por elas, assim, e aí você vê que... Como que posso ir embora, né?
Isso tudo em São Paulo, né?
Mogi das Cruzes. Isso.
E aí você resolveu fazer um...
Sim.
Fundar um estabelecimento,
isso,
né?
Isso, eu tinha 24 anos e eu pensei, preciso resolver, né? O que eu vou fazer com a minha vida? Aí minha tia emprestou dinheiro para mim comprar uma chácara no final do Barreiro, que conheci.
Taubaté.
Taubaté. Aí comprei uma chácara lá, 24 anos, eu trabalhava como voluntário, então não tinha dinheiro, então só minha tia para salvar, né? Então, aí comprei uma chácara.
Aí sua tia morava aqui?
Não.
Morava na Noruega.
Eu vim sozinho para cá, não tem parente, nada. Então agora tenho meus 2 filhos, né? Mas enfim, aí eu resolvi vir, eu contratei 2 pessoas, que tá comigo até hoje, inclusive a Ana Paula, que é a professora, ela hoje é coordenadora geral do projeto, então... todo esse tempo comigo, a gente compartilha muitas ideias, as visões que a gente quer. Então, isso é muito bacana. Comecei com 8 e agora só aumentou.
E o nome sempre foi esse? Opa!
Projeto Esperança Criança e Família. Só que como tem muito Projeto Esperança, tem aquela do Globo também, aqui em Taubaté tem outro Projeto Esperança, pessoas confundiram muito. Aí a minha avó que me falou, por que você não coloca roupa, então, que é Esperança em norueguês? Aí fala, chama atenção, então...
Hoje quantas crianças?
Cerca de 100 crianças e adolescentes. Só que a gente trabalha também com a família, né? Então, eu tenho hoje 3 assistentes sociais e 1 psicóloga. E a gente faz orientação com as famílias, faz visita na casa. Então, porque não adianta você só trabalhar a criança, né? Ele vai embora para casa. Então, você fortalecendo a família, aí você consegue dar uma estrutura melhor ainda, né?
Então, essa criança, ela chega... Pela manhã, né?
Depende
do período, né?
Sim, é contraturno. Então, primeiro ao 5º ano, eles estão no projeto de manhã e vai para a escola à tarde.
À tarde.
E o 6º ao 9º, eles estudam de manhã na escola e vai para o projeto à tarde.
Isso. E à tarde eles ficam lá com
até
vocês,
cinco
até 5 horas. Tem
a gente tem uma transporte,
né?
Sim, então a gente começou agora com almoço também para a turma da tarde. Porque eles almoçam na escola, só que é um...
10 horas da manhã.
E assim, sou um adolescente, então assim, muitas vezes, infelizmente, eu vejo que meus 2 filhos, eles estudam na escola pública lá no Barreiro. Eles reclamam da comida. Então, assim, a gente tem uma nutricionista, o cardápio, tudo assim. Os profissionais da cozinha, eles fazem cursos. Então, é uma alimentação mais saudável e bem preparado. Então, esse almoço que eles atendem agora, talvez é a única refeição muito saudável que eles têm durante o dia. Né?
Tem esse almoço e depois...
Tem um lanche também.
Tem um lanchinho na, perto da hora de ir embora já, né?
Sim, sim.
Esse lanchinho é um café, um
sim,
suco,
café da tarde.
Alguma coisa assim.
Bolo, que... fruta, então o que tiver, né, também.
Mas há uma demanda de gastos com isso, né?
Sim, agora mais ainda, né? Aumentando, né? Oferecendo mais 40 almoços, né? Arroz, feijão, essas coisas, normalmente a gente consegue doação. Uhum. É mais fácil. Agora, a mistura, aí é mais complicado.
E tá caro, né, a mistura,
tá caro,
né?
Sim.
Aumentou bem o preço, né?
Então, para quem quer entrar para dar uma ajudinha nisso
que
aí...
Que ótimo, né?
Sim,
que bom.
Sim, pode ajudar.
Pode.
Mas é uma coisa importante, porque a maioria não tem mistura na casa. Eles não têm... Às vezes tem arroz e feijão só.
Quando muito ovo, né?
Sim, bastante ovo, né? Então,
porque eles... É o mais barato que tem para comprar, então...
É, e às vezes até tem galinha na casa deles.
É, tem até galinha que fornece ovo de graça.
Né? Sim, mas acho que é um passo importante que a gente deu agora de oferecer o almoço também para a turma da tarde. É, temos mais de 4 mil refeições todo mês.
Pois é. A gente vai para o primeiro intervalo, olha como passa rápido.
Ah,
você não falou quase nada.
É, não. Verdade.
Não, eu acho
tem que voltar
tempo,
mais vezes.
O tempo está voltando muito rápido isso aí, daqui a pouco a gente volta. Nós estamos aqui conversando sobre o projeto Hope, com a Tine Anderson Lopes. E Tine, você está na sua capacidade máxima
de crianças? Não, ainda não. É, nós temos, como é na zona rural, nós temos uma van que busca e leva as crianças de manhã e à tarde. No meio do período é até em transporte da prefeitura. Só que é para quem mora mais de 2 quilômetros. Então, a nossa van que a gente paga não tem mais capacidade. Então, a gente até conseguiu um parceiro que paga mais uma viagem à tarde. E com essas assistente social que entrou agora, a gente está fazendo busca ativa e procurando mais crianças ainda para a gente encher mais uma van. Eu quero chegar em 120 crianças. Só que agora, além do trabalho de segunda a sexta com as crianças, nós vamos começar agora a abrir no sábado também. Uhum. Então, aí vai ter uma capacidade maior ainda,
maior,
né?
Maior ainda, claro.
Sim, sim.
E como é que é o seu relacionamento com os órgãos públicos, governo, prefeitura?
Ah, olha, a gente tem um diálogo, assim, essa gestão que está aí agora é bem fácil de conversar.
Júnior?
Sim, é bem aberto. Só que eles têm as limitações, porque a lei não permite, né? A lei, como ele segue bem estrito a lei, que é o certo, eles não podem doar isso, aquilo. Então, eles entram na onde pode. Eu gostaria de ter mais. Só que, também eu acho assim, as ONGs não podem ficar dependendo do governo. Se o governo tivesse dinheiro para isso, eles mesmos iam fazer o que a gente faz.
Né?
Então, as ONGs, faz o trabalho que a prefeitura não dá conta. Então, acho assim, muitas ONGs, eles dependem da prefeitura. Se der alguma coisa errado, aí fecha. Não, você tem que ir atrás de pessoas particulares, empresas, várias coisas, né? Para ter várias frentes, não uma só.
E você tem muitos parceiros?
Temos, graças a Deus.
É.
E mais procurando mais, né? Então, temos vários da Noruega e vários daqui.
Na Noruega também?
Começou com 100% de lá, né? É. Caiu agora. Agora deve estar uns...
Alguns saíram...
Não, mas aí a gente conseguiu aumentar aqui,
né?
Aumentei aqui. Então, a gente tem mais ou menos hoje 60% da verba vem da Noruega ainda. Escolas, creche, pessoas físicas e algumas empresas.
Uhum. Porque é um projeto caro.
Sim.
Não resta dúvida, porque você está falando de alimentação, você está falando de acolhida, né? De profissionais que vão melhorar a cabeça das crianças,
sim,
né? Psicólogos, enfim... Quer dizer, é um projeto que acaba ficando caro, porque esses profissionais também não são baratos, né?
Não, e é tudo CLT, né? Então, tudo dentro da lei. Então, hoje eu tenho 22 funcionários, porque nós aumentamos bastante o número de funcionários no ano passado para criar uma base mais forte ainda, para que eu possa ficar mais tempo na rua, que eu não preciso estar lá dentro. E em 2022, se Deus quiser, nós vamos abrir mais um projeto em São Gonçalo, bairro vizinho lá.
Que é pertinho,
então,
estou... ali, né?
Sim, aí dá para levar as crianças para lá, fazer uma revisão assim, mas fazendo uma base forte para depois poder crescer.
Hoje você pode ter assim, um momento de ausência, que você tem profissionais que podem cobrir a sua ausência.
Né? Sim, sim. Não, eu tenho ótimos profissionais lá. São pessoas que... É, hoje, agora mesmo, eles são, a Ana Paula, que é a coordenadora geral, e eu tenho quatro coordenadores de quatro departamentos que estão fazendo treinamento.
E qual é a atividade que a criança faz à tarde lá, basicamente?
Eles têm... Ó, lá a gente tem aula de inglês, tem aula de reforço, tem aula de culinária... Tem aula de supera, que é o ginástica para o cérebro. Tem aula de ginástica, de esporte, de brincadeira, né?
Terapias, né? Sim. Entre eles, né?
Tem a psicóloga que trabalha com as crianças de arte, terapia, resiliência e sexualidade e droga para os adolescentes.
Então, tem várias coisas. É uma boa maneira de tirar essa criança da rua, né?
Sim.
De educar essa criança, de fazer um cidadão.
Sim, a gente tem dois projetos, um é Ponte da Cidadania e Construindo Cidadões, então para isso mesmo, você trabalha aquela criança para que ela se torne um melhor cidadão, por isso que eu falo para as pessoas que ajudam, por exemplo, o projeto, não é que ele ajuda aquele menino lá, ele se ajuda, porque aquele menino ele não vai lá roubar seu carro depois.
Pois é.
Então ele está ajudando a sociedade.
Você está há quanto tempo mesmo?
18 anos. 18 anos. É, 16 anos.
Você já tem... aluno ou ex-aluno adulto.
Sim, que trabalha na Embraer, que trabalha na LG, que está fazendo, que já criou sua própria família, que tem uma estrutura melhor.
Alguns já foram voluntários seus?
Sim, temos o Helder, por exemplo, ele trabalha na Embraer, ele conseguiu estágio, ele pagou a faculdade dele de administração e hoje ele tem um cargo bom dentro da Embraer e ele é nosso voluntário no projeto que ganhou da Embraer.
Nossa, que legal.
Sim.
Ou seja, as pessoas vão saindo e vão se interessando em ajudar também outras pessoas,
sim,
né?
Sim.
É muito interessante isso, porque prova que o caminho está certo, né?
Sim.
E
a gente
ninguém
tem muitos
se
resultados.
Desvirtua, né?
É. Não, o gostoso agora, depois de tanto tempo, são os resultados. Porque quando eu comecei, era o meu sonho. Hoje eu posso mostrar que deu certo, né?
Que a realidade sua é essa agora, né?
Sim, com certeza. É.
E você, além disso, você se dedica 24 horas a isto, né?
Sim.
Além de um outro projeto, que é o BNI, que você participa dele.
Sim, o BNI...
é um projeto de empresários, né?
De empresários. Então, é bacana, porque faz parte do trabalho do Hope. Porque, assim, são 54 empresários no meu grupo que querem ajudar. Então,
pois
é uma forma de fazer o networking.
Vocês se ajudam, né?
Sim, sim. Então, aí eu entrei para aprender mais. Né? A gente nunca pode parar de aprender, né? E aí, como eu posso ficar mais tempo fora do projeto, eu achei ótimo. Porque aí eu posso ir lá apresentar o projeto lá e fazer amigos e parceiros, né? Então, com certeza, é bem legal.
No futuro, você pretende sair do Brasil, deixar o projeto aqui? Como é que tá isso?
Eu nunca vou deixar o projeto, né?
É, sei. Não,
mas eu até falei com a Ana Paula, eu vejo no futuro, porque temos muitos parceiros na Noruega também. E minha família tá lá, então assim... sei lá, 3 meses lá, 3 meses aqui. Quando meus filhos crescerem, que eles vão tá lá ou aqui, né, fazendo a vida deles, eu fico mais livre, né, para poder fazer o que acontece naquela hora. Eu não sou muito de planejar muito na frente, porque a gente não sabe do dia de amanhã.
É difícil planejar a vida hoje em dia, né? Você foi, né?
Eu penso, né? Mas assim, tem muitos projetos, né? Assim, eu quero abrir em São Gonçalo, eu quero estudar mais ainda para poder ajudar as ONGs, porque tem muitas pessoas que querem fazer o bem e não sabem como.
Não consegue, né?
Como aconteceu comigo no começo.
A gente vai para mais um intervalo e volta já, já. Voltamos aqui conversando com a Tini, o projeto Roupa. Tini, você falava sobre voluntários, né? Sobre pessoas que são necessárias para que elas possam ajudar no seu projeto, né?
Sim.
Hoje você tem necessidade de muitos voluntários, poucos voluntários. Como é que está a sua...
Ah, o voluntário, eu falei...
É sempre necessário, né? Para começar, né?
Sim, com certeza. Aí tem algumas áreas que a gente veja, assim, que tem uma necessidade um pouco maior. Hoje, por exemplo, nós temos uma chácara grande, né? Uma chácara de mais de 6 mil metros. E assim, é manutenção, é várias coisas que precisam ser feitas. Nós temos uma pessoa que trabalha, que ela é contratada, trabalha com manutenção. Só que eu vejo muitas coisas, eu queria pintar, queria fazer isso. Então, muitas coisas que dá para fazer, que ele não tem tempo, né? Então, é ajudar nesse aí. Na cozinha também, se alguém sabe fazer um bolo gostoso, quer ajudar, né?
E não precisa fazer expediente, né? Marca um dia, pode Não, é, não precisa ir a semana inteira, né?
Não, nem pode. Tem, tem uma lei que é dos voluntários, que é máximo 3 vezes por semana. Tem um contrato, tudo, para que é bom para ambas as partes.
A pessoa assume uma responsabilidade, por isso tem que ter um contrato, né?
Sim, sim. Uhum. Então, aí tem as leis. Então, que a gente sempre pede para a pessoa ir conhecer o projeto, para saber o caminho, porque assim, é 20 minutos de carro, então a pessoa tem que saber aonde que fica, e conhecer para ver como que ela consegue ajudar de melhor forma. Fazer uma entrevista, ela faz uma entrevista com a assistente social e a coordenadora pedagógica, até para ver qual área que ela vai conseguir contribuir melhor e ver o que, que a pessoa gosta de fazer. Não adianta colocar alguém que gosta de jogar bola com os meninos na cozinha. Pois então, tem
não
que
vai,
ver
não
o que,
vai
que
resolver, não.
Não. Aí a gente precisa de várias áreas também, não só com as crianças, né? Mas assim, na cozinha, na manutenção, no escritório. Se alguém gosta de sentar no computador, ajudar a fazer planilhas ou colocar coisas no Facebook, tem várias coisas. Então, é só indo lá para conhecer, para ver
conhecer,
como você pode...
Para resolver o problema, né?
Sim.
E você tem tido essa acolhida? Os voluntários têm ido lá para participar com vocês?
Sim, a gente tem.
Então, faça aí um convite, né? Se algum voluntário quiser, se alguma pessoa quiser ser voluntário, qual é o procedimento?
Sim, sim. Não, a pessoa pode ir lá, deve ir lá para conhecer pessoalmente, conhecer o trabalho que a gente faz e para ver onde ela vai se sentir mais, né? Que a gente consegue aproveitar melhor.
Eu sou um pintor, então vou ajudar na manutenção, né?
Sim, mas assim, a gente tem uma... Ela é farmacêutica. E ela vai dar aula, vai começar no sábado, ela vai dar aula para adulto de alfabetização. Tem um advogado, ele é advogado, só que ele quer dar aula de inglês para as crianças, como voluntário. Então não precisa ser da sua área, mas precisa ser alguma coisa que você gosta.
Você tem um pouco de afinidade, pelo menos, né?
Sim, sim. Então tem muitas áreas. Assim, temos um brechó lá também, aí a gente precisa ajuda para organizar. Ah, tem muita
São
coisa.
São fontes de renda que é preciso ter.
É, sim. pessoas que precisam ter um coração querendo ajudar. E assim, o voluntário, ele ganha muito mais do que ele doa, né? Porque assim, claro. Aquele sorriso no rosto da criança, a criança vai lá, te abraça, fala oi tia, você vê assim que você faz a diferença. Isso é muito bom.
E esse abraço é um abraço qualificado, né?
E você sente o amor. Não é aquele abraço frio.
Aquele abraço
assim,
que abraça e vai embora. Não, aquele é qualificado. É.
E
amor
depois
mesmo.
Quando a pessoa volta, você fala, você voltou. Nossa, então é muito, muito legal.
Uhum. De manhã e à tarde, então você divide o pessoal. Hoje você tem 100 pessoas. É mais ou menos meia-meia, de manhã 50?
Tem um pouco mais de manhã do que à tarde.
É?
Né? Sim, tem.
A tarde é mais calmo, então, mais tranquilo.
Ah, são os adolescentes, então depende um pouco do humor deles, né? Então...
Você teve nesse tempo todo aí algum que te desse trabalho ou agisse de uma maneira que não fosse legal? Que...
Ah, sempre tem alguns. Só que assim, são aqueles que eu gosto mais.
É?
Né? Os adolescentes.
Porque vão dar mais trabalho pra você, porque...
Eles são assim por quê? Porque é por causa da casa deles, né? Da onde que eles vêm. Então você vê que um menino... Tem um exemplo. Tem um menino, ele e o primo dele era um dos piores, assim. Só que perto do que a gente ouve falar por aí, que quebra as coisas, não era nada. Só que ele dava um pouco mais de trabalho. Aí ele, mas assim, você vê, você sabe a situação dele, e aí hoje ele conseguiu emprego, tá trabalhando, então
que
assim,
bom, né?
Você vê assim, ele é assim, por quê, né? Não é só ver aquela situação, mas eles vêm de uma situação e mostra isso. Né?
E ajuda também, né? Porque na escola, por exemplo, a gente tem exemplos e mais exemplos disso. Um
Sim.
dia, numa chuva, caiu uma árvore em cima do capô do meu carro e quem me ajudou na chuva?
Sim.
Tiraram a camisa e foi me ajudar. A classe que era mais bagunceira da escola.
Sim.
Então, foram lá tirar
São
um pouco em cima.
São os mais carentes, né? A gente tem um menino
tem
lá
mais
agora.
Mais carinho pela gente, né?
Sim, a gente tem um menino lá agora. A professora caiu uma aranha nela, ela pensou que picou ela, mas não picou. Só que o mais bagunceiro, na turma da manhã, ele que ficou mais preocupado. Ele é daquele jeito que ele está reproduzindo o que ele está vivendo.
Está devolvendo o que ele recebeu, né?
Sim, então assim, eles precisam às vezes de mais carinho ainda.
Por gosta isso que eu gosto porque gosta, deles. Né? Gosta porque tem amor mesmo, né? Porque
Sim.
Tem aquela... Bom, vamos falar da pizza?
Opa, pizza é
pizza
bom.
Pizza é um negócio gostoso.
Né?
Você gosta de pizza?
Ah, eu adoro.
Eu também
gosto.
Tem intervalo para tirar aí, Valtinho? Não, né? Daqui a pouco, agora? Vou tirar o intervalo e volto para a gente falar de pizza, tá bom?
Tá bom.
Voltamos com o último bloco dessa entrevista, olha. Dava para falar aí um dia inteiro, né?
Ah, com certeza.
Toda vez que a gente se encontra
preciso
aí,
voltar, né?
Conversa bastante, né?
Sim.
Vamos falar de pizza, né?
Vamos, vamos.
Afinal, acaba tudo em pizza, né? Vamos,
então.
Vamos terminar em pizza aqui.
Vamos fazer uma pizza gostoso, pelo menos, né?
Pelo menos uma pizza que dê para, né?
Sim.
Que tenha um objetivo e dê para...
Sim. É porque muitas pessoas querem ajudar e não sabem como, né? Então, essa é uma oportunidade da pessoa contribuir e receber uma coisa em volta, né? Que aí a pizza.
Nos dias 20 e 21 de março.
Sim, sexta e sábado.
Sexta e sábado. Bom, vamos fazer aí uma projeção de como vai funcionar.
Sim. É, a pessoa pode escolher de comprar pizza na sexta ou no sábado. A gente tem os carnezinhos, a gente está vendendo já a pizza. É, a pizza, se, por exemplo, você, eu vou comprar para mim, para meus amigos, vou comprar 10 pizzas. São R$15, né? Aí eu consigo entregar para você. Agora, se você vai querer uma pizza...
R$15 é
cada pizza.
Cada pizza, né?
Cada pizza. Aí, se você vai querer uma, eu não consigo entregar, porque nossa meta é 1.200 pizzas. Uma meta bem grande. Só que assim, a gente vai ter alguns locais aqui no centro para distribuir a pizza. É, se não, a pessoa aproveita para ir lá para conhecer, quem não conhece.
As pizzas serão feitas na sua cozinha lá?
Sim, é semi-pronta. A gente compra a massa, muito boa. A gente sempre compra no mesmo lugar.
O disco, né, que você
Sim,
fala,
o
né?
disco. Aí a gente monta ele lá, coloca na caixa e as pessoas assam na casa delas. Então, muitas pessoas fazem assim, naquele final de semana eu vou chamar meus amigos, meus parentes, a gente faz a noite da pizza.
Vários sabores, né?
Sim, é mussarela e calabresa. A calabresa já vem com mussarela também. Aí as pessoas às vezes acrescentam depois cebola, tomate,
quem
o que eles quiserem, né?
Quem
então
quiser em
isso
casa é a gosto, né?
Sim, ele é bem recheado, muito gostoso. Eu já compro 5 para mim, já deixo na geladeira, porque aí já sei que quando eu chego em casa, quando tem pouco tempo, e ele é muito gostoso. Muitas pessoas falam, comprei uma, deveria ter comprado 2.
E é a primeira vez que você faz essa noite da pizza?
Não, é a... Acho que é 16 vezes que a gente fizemos.
Nossa.
É, pessoas gostam muito.
E atingiu a expectativa todas as vezes?
Sim, essa é a primeira vez que nós vamos fazer 2 dias. Da última vez vendemos 538 pizzas.
Num dia.
Agora vamos dobrar os dias.
Fazer 1.200 pizzas.
1.200.
Eu acho que vai dar mais, viu?
Ah, se Deus quiser. Não, porque assim, essa pizza, o dinheiro dessa pizza, a gente vai destinar para trabalhar com as famílias no sábado.
Uhum.
Então, a gente vai oferecer cursos de manicure e pedicure, vai ter aula de capoeira, vamos oferecer um curso no sábado para a família toda, para as mães, para as crianças, tudo. Então, esse dinheiro vai direto para isso, comprar os alimentos que precisa. Consegui fazer aula de culinária, de panificação, várias coisas.
Um dia
coisas.
Em que a família estará presente lá,
sim,
né?
Sim. Aí esse dinheiro vai direto para isso.
É um dia. Quer dizer, já vai ter uma aplicação direta já, né?
Sim, é bom que a pessoa já sabe para onde que vai o dinheiro.
Para onde que vai o dinheiro.
Sim.
Você pode entregar até desde 10 pizzas, no caso?
Sim, desde 10 pizzas. Né? Por isso que as pessoas fazem isso.
Né?
Já vende para amigos, famílias. Ou, como falei, pode ir lá para buscar também, né? Porque aí já conhece também.
Já visita o lugar,
também.
Né?
Sim.
A partir de que hora vocês estarão distribuindo as pizzas?
Nós vamos começar... pode pegar a partir das 11 horas.
Da manhã.
Nós vamos conseguir começar a entregar a partir das 2h30.
Tá. A pessoa indo lá 12h30 já tem pizza pronta.
É, 11 horas indo lá já tá pronta.
Já tá pronta, né?
Agora, se quer que eu entrego, é a partir das 12h30.
A entrega em casa é a partir das 12h30.
Sim.
Qual é o endereço? A pessoa é no Barreiro?
Sim. É mais fácil entrar pelo Estoril. É na Chácara Ingrid, que faz parte do Barreiro.
Chácara Ingrid.
Isso.
Você coloca lá no Waze e você chega lá, né?
Coloca Rapete, né? Roupa, aí já coloca
roupa.
Lá. Já aparece.
Escreve Rapete, viu, gente?
Sim.
H-A-P-E-T.
Isso.
Né? Coloca lá e chega lá, né?
Sim, é.
E a venda, como é que você vai fazer? Prévia? Como...
Sim. Porque assim, a gente precisa comprar os ingredientes, né? Então, até se alguém quer ajudar com a doação... Né? De várias coisas a gente aceita. Com certeza.
Como não, né?
É bastante quilo de mussarela, bastante quilo de calabresa. Então, a gente vai comprar atacado. Então, a gente está recebendo dinheiro para ir lá comprar, que a gente consegue mais barato.
Mas aí
a venda, a gente tem os carnezinhos, que a gente tem 10 pizzas em cada carnê. Aí a pessoa pode ligar, pode fazer transferência também, se eles querem.
Qual é o número?
Pode ligar 3622-2905.
3.000, vou anotar aqui.
3.622-2905. Isso.
Aí fala direto com a pessoa responsável lá, né?
Sim, sim.
E essa pessoa já faz a encomenda e o carnê ela recebe como?
Se ela já faz uma transferência, uma reserva, aí não pega carnezinho. Ela vai estar com comprovante que ela fez a transferência e ela...
Ela faz uma transferência direto, né?
É, ou se ela quer um carnê inteiro, ela passa o endereço, a gente entrega o carnê para ela.
Uhum. Isso... A partir de quando
que você já está vendendo?
Já está vendendo.
Já. Para 1.200 pizzas tem que começar antes.
Tá, né? Boa a procura, né?
Sim, graças a Deus, graças a Deus.
Opa, vai ser legal então. Então vamos convidar todo mundo, né, para a pizza nos dias 20 e 21 de março, né?
Isso.
Do projeto Roupa, Esperança, né?
Sim.
E para que ela possa, né, que o projeto possa ter aí seus cursos, ter.
Sim.
Acolher as famílias, né?
Sim, sim.
É muito importante.
Sim.
Tá bom. A gente agradece a tua presença. Se fosse conversar aí até mais tarde,
com
mas
certeza.
Com certeza você tem o que fazer. Né? Eu não
sempre
posso
tem,
ficar,
né,
te segurando aqui. Obrigado pela sua presença.
Agradeço.
Como eu disse, a casa está sempre aberta para sua presença aqui, para você falar dos seus projetos, né? Das suas pizzas, dos seus outras.
Muitos planos.
Outras realizações, seus planos, né?
Mas o legal é as pessoas irem conhecer pessoalmente lá, fazer esse convite para conhecer pessoalmente
o trabalho. Eu tô quase indo lá, viu? Vamos lá
então,
conversar um pouquinho.
Demorou.
Obrigado,
sim,
viu?
Obrigada, eu.
Conversamos com a Tina, agora eu vou falar o nome inteiro, Tine Recosaida Andersen Lopes. Ela que é a líder, né, a dona do projeto Roupa, é norueguesa, e que nos sempre presenteia com a sua presença aqui na Rádio JSV.
Rádio JSV, música e informação. JSV.